nas ondas da Politécnica.
Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite para todos, né? Sejam bem-vindos a mais um programa da Escola Politécnica, o Nas Ondas da Politécnica. Hoje, né, nós vamos conversar aqui dentro do ambiente da Escola Politécnica com duas figuras notáveis, né? Uma delas é o nosso diretor, né, o professor Antônio Conte. Antônio Conte, conhecido como Tom, nosso diretor-geral da Escola Politécnica. É uma grande honra recebê-lo, hein, professor Tom? Muito obrigado. Manda um oi aí pro pessoal.
Boa noite. Gostaria de agradecer o convite, viu, Guilherme? É sempre muito bom estar podendo aqui encontrar com você e com a Ana. Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui, sabe? Eu agradeço. Gostaria de agradecer e parabenizar muito a equipe da Escola Politécnica, que criou, organizou, né, nas ondas da Politécnica. E eu posso dar um agradecimento em especial já, Guilherme?
Por favor.
Então, eu queria agradecer em especial três professoras, a professora Deise, a professora Maria José e a Bárbara da CNU, que está aqui colaborando com a gente e que faz tudo isso acontecer. E um agradecimento especial ao MC Guilherme, que está aqui coordenando toda essa atividade.
Eu vou dizer que MC é matemática, né? Não de música, né?
Nosso mestre de cerimônia, então lá.
Muito obrigado, professor Tom. E também estamos aqui com a Ana, né? Ana Carolina Ribas, né, Ana? Nossa engenheira da produção já, Ana?
Quase.
Ah, falta pouco, não, Ana? Falta quanto tempo? Falta quanto tempo?
Agora falta só apresentar o TCC e ter concluir três matérias que ficou pendente. O resto já
Olha tô, só. Concluído. Olha, eu diria que você já é engenheira e não sabe. Parabéns, hein? Parabéns. Gente, o tema do programa de hoje, nós vamos falar mais um pouco, né, sobre essa questão das vacinas. No último programa, nós falamos sobre a logística, lembram? Nós falamos também sobre o vírus, né, o que é um vírus. E nesse programa, nós trouxemos o professor Tom, que é uma figura que sabe muito sobre essa questão de qualidade. E é ele que vai trazer para nós exatamente esses tópicos da qualidade, né? Para a gente entender o conceito de qualidade, para a gente entender como que é feito isso. E a Ana, isso que é bacana, né? A Ana, o TCC dela é em cima disso, né, Ana? Tem uma questão de qualidade, questão com vacinas, né? Então, nós trouxemos hoje para vocês duas pessoas especialistas naquilo que vão falar, porque é esse que é o papel da Escola Politécnica, né? Nós trabalhamos aqui, acima de tudo, com ciência, com gente que sabe, com gente que está afim de falar aquilo que você precisa realmente saber sobre esses assuntos. Então vamos começar. Eu começo com o professor Tom, né? E assim, como todos já sabem, eu sempre recebo um roteiro, mas eu sempre saio do roteiro. A professora Deiser, ela sofre em fazer um roteiro, ela insiste, mas eu sempre saio. A professora Mazé, ela já nem liga mais para isso, né? Mas então vamos nós. A Bárbara que faz a transmissão, né? A Bárbara, ela fica ansiosa para que eu siga o roteiro, mas eu também não sigo nem o roteiro do tempo, eu sigo. Imagine. Então eu vou começar com o professor Tom, invertendo totalmente a ordem. Professor Tom, vamos lá. Quem é o professor Tom? E nessa resposta já emenda, tá? Um livro, um filme, uma música que mexe contigo, assim, que sabe, aquela coisa assim que você fala assim, nossa, sabe, mudou o meu jeito de pensar. Ana, se prepara, que depois vai ser você. Viu? Eu dei um tempinho para Ana dessa vez. Então, professor Tom, vai lá. Agora as ondas são suas.
Bom, Guilherme, ainda bem que o programa vai até meia-noite ou às 10 da noite?
Era meia-noite e 15 que a gente combinou.
Ah, então tá bom, então vamos lá. Bom, eu sou engenheiro de produção, também formado há muito, muito tempo atrás, numa galáxia distante, no milênio passado, no século passado, há muito tempo atrás. Eu me formei sou engenheiro de produção pela UFEI, né? Unifei atualmente, lá em São Bernardo do Campo, eu sou de São Paulo. Me formei e comecei a dar aula imediatamente após a minha formatura. Aliás, eu dava aula até antes, né? E comecei a trabalhar numa empresa de basicamente de treinamento e consultoria. E aí, Guilherme, eu tive a felicidade de passar 5 anos viajando pelo Brasil, conhecendo muitas empresas, tendo a oportunidade de visitar, a linha de produção, que era o que realmente me agradava. Quando eu vim para Curitiba, eu estava num treinamento aqui, fiz umas 2 semanas com a Bosch e depois uns 3 meses com a New Holland. Aí eles acharam melhor me contratar, ao invés de ficar pagando a consultoria, né? E aí acabei ficando, vim para cá e falei, bom, fico em Curitiba 1 ano, 2 e volto para São Paulo, né? Que, enfim, a gente sempre gosta muito da cidade onde a gente vive, né? Mas os 2, 3 anos já se passaram 31, né? Então eu já sou muito curitibano, né? Não tem, é o lugar que eu fiquei mais. E na New Holland, fiquei 10 anos lá, depois fui trabalhar na Volkswagen Audi naquela época, né? E lá fiquei mais uns 3 anos e pouco, e de lá eu falei, chega de fábrica, né? Quase 20 anos de fábrica, tá mais do que bom. Em paralelo, eu já trabalhava na universidade dando aula, e aí eu continuei nas instituições de ensino, né? E estou há 7 anos na Uninter.
Que legal, hein?
E há 2 meses e meio como diretor da Escola Politécnica.
Esse é um desafio, hein, Tom? E me diz o seguinte: quando você estava lá nas empresas, inclusive quando você começou a dar aula, né? Você começou diretamente trabalhando com essa questão de qualidade, a disciplina envolvia qualidade, é isso? Ah, e outra, não esqueci do filme, tá? Ou da música, não esqueci ainda, tá? Você não
Bom,
respondeu.
aí eu vou precisar de mais umas 3 horas. Bom, Guilherme, você perguntou momentos importantes assim na graduação
Sim.
e na vida profissional, né? Eu acho que o primeiro grande momento que eu vivi na graduação foi mais ou menos essa época que a Ana está agora, sabe? Estava no último semestre e existia um quadro na instituição de ensino que eu cursava, né, chamado monitoria. E a gente se tornava monitor se a gente tinha um desempenho bom, né? Naquela época eu era um cara assim, nerdzinho, sabe? Adorava estudar e, pô, eu
Ah, só
percebia.
naquela época, né? Só naquela época. Sim.
Agora a gente
Tá bom.
fica mais flexível.
Tá bom.
Então, assim, o objetivo era sempre alcançar a nota máxima, ter o melhor desempenho. E eu estudava muito, gostava, né? Gostava de estudar. Era apaixonado por isso. E aí surgiu a oportunidade de eu ser monitor, no curso de engenharia da produção. E aí tinha alguns professores que a gente fazia esse trabalho. O que um monitor fazia naquela época? É assim, a gente ajudava alguns professores em algumas disciplinas. Por exemplo, São Paulo tem um trânsito complicado, chega mais tarde. Eu estava lá, né? Estava lá ajudando, tirando dúvidas de alunos, fazendo exercício para os alunos, né? Adiantando a aula, porque o professor às vezes a aula começava às 19, chegava às 19h30. Então, naqueles 30 minutos, o professor, abre aspas, né? Tom estava lá dando aula, né? E, cara, foi fantástico, porque eu me formei e em fevereiro, em março, eu já estava dando aula na faculdade,
Olha que
né?
legal.
Ah, muito legal. E depois, a primeira turma que eu dei aula, quando eles se formaram, eu fui o professor homenageado, né?
Olha que legal.
Cara, foram momentos muito bacanas.
Que bacana. Então, vamos lá. Eu vou deixar a questão do livro, filme e música para daqui a pouco, tá? Mas eu não vou esquecer.
Tá bom.
Vamos entrar no assunto. Tom, em relação à qualidade, já que nós estamos falando sobre vacina, né? Como é que funciona essa questão da gestão de qualidade, né? Mecanismos, indicadores. Podia dar uma pincelada para nós nisso?
Posso, Guilherme? Só para a gente entrar no tema, né? Eu sempre gosto de dizer, né, o que é o COVID, né? Ah, todo mundo sabe. Sim, o coronavírus disease, ou seja, COVID-19, né, que foi quando surgiu a doença, ela é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, né? E o SARS-CoV é síndrome respiratória aguda e severa. Não é uma faltazinha de ar, não. É aquela falta de ar que você realmente precisa ser internado e ser cuidado, porque senão você vai morrer. Eu não sei se a pessoa, qualquer um de nós, teve a experiência de falta de ar em algum momento da vida. É algo tenebroso, né? Então, eu diria para o seguinte, antes de começar qualquer coisa, por favor, evite aglomeração, use máscara. A gente não está usando aqui porque nós estamos sozinhos, né, em locais separados, mas é fundamental isso daí, né? Bom, dado o recado, né?
Legal.
Tipo paizão, né?
Obrigado.
Eu gostaria de entrar na parte de qualidade propriamente dita, né?
Sim.
Cada autor da área de qualidade, Guilherme, tem uma definição. Desde Deming Juran, lá no começo do século, até Vicente Falcone, que é o nosso grande pensador da qualidade aqui no Brasil, todos têm uma definição, né? E o mais fácil de todos é aquele famoso adequação ao uso. Se você utiliza o produto que você comprou, pelo preço que você comprou, e ele é adequado à utilização que você tem, e ele funciona bem, é robusto, é um produto de qualidade. Posso ir adiantando, Guilherme?
Por favor.
Ah, então tá bom. Temos outras situações que é o seguinte, né? Eu trabalhei na indústria há muito tempo e a gente tem sempre a mesma situação de qualidade. Qualidade de peças, qualidade de produtos. Você tem que usinar um eixo, tem que ver o diâmetro desse eixo. Bom, é claro, tem um valor nominal e você tem uma tolerância. Tudo bem, você vai produzir esse produto dentro dessa faixa de tolerância, essa faixa de variação. Mas o interessante é o seguinte, se na indústria a gente usa a qualidade e a qualidade já é uma coisa assim sacramentada, né? É difícil não ter um programa de qualidade hoje numa empresa estruturada. Agora, quando a gente vai para a área de serviços, como é que a gente define essa ideia de qualidade? Veja lá, eu trabalhava numa empresa, trabalho em outra, e a gente tem sempre um número mágico. Ah, eu vou atender o cliente em 24 horas. E aí eu consigo um resultado fantástico, 95,44%, 95% de atendimento a essa meta de 20, 24 horas. Tudo bem, é um bom resultado. Ficamos aí com praticamente 4,5% dos itens não atendidos. Mas eu queria saber o seguinte, 24 horas para atender o cliente, para entregar uma peça na propriedade do cliente, ou, vamos pegar o nosso caso, para responder uma tutoria, é suficiente para o cliente? Está satisfazendo o cliente? Então, Guilherme, a gente não tem muita resposta, a gente tem bastante pergunta, tá? E aí eu fico pensando na questão das especificações, o atendimento às especificações para a vacina. Né? E aí fica uma série de perguntas, né? Quais são as especificações de cada uma dessas vacinas? Elas atendem a quê? A que público? Qual é a vastidão de pessoas a quem ela está direcionada? Nós fizemos testes, nós, enquanto humanidade, digamos assim, fizemos testes acelerados, né? Na fase 1, fase 2 e fase 3 para aprovação das vacinas. Nós temos tecnologia para isso, nós fizemos pesquisas para isso, mas foi tudo muito acelerado, com certeza foi. E aí fica uma questão, né? Nós testamos com a devida propriedade todos os grupos, nós hoje estamos enfrentando muitos problemas, né? Pode-se vacinar grávidas? Há uma dúvida danada, tem hora que pode, tem hora que não pode, para tudo, não para, né? A AstraZeneca, a gente acompanhou algumas situações na Europa em que surgiram problemas, né, de trombose com alguns grupos, né, principalmente pessoas acima de 60 anos. E lá na França, na Alemanha, em alguns outros países europeus, surgiu a ideia de não vacinar pessoas com 65 anos. Depois voltaram atrás, permitiram a vacinação, depois voltaram a proibir. e agora voltaram a liberar. Então, assim, a gente percebe que as especificações ainda estão em desenvolvimento, né? Eu quero deixar claro que eu sou a favor da vacina. Quero deixar claro também que eu já fui vacinado e, em hipótese alguma, a gente pode avaliar que o custo-benefício, o risco que a gente corre aí, o risco-benefício, não seja favorável ao benefício, certo? Então, não vamos dizer assim, ah, está levantando uma série de questões, então você está dizendo que é perigoso tomar vacina? Em hipótese alguma. Estou dizendo que a gente precisa entender que isso é um processo em contínuo desenvolvimento. Né? A gente está aprendendo, estamos fazendo as coisas da melhor forma possível. Então, eu conheço muita gente que está tomando, por exemplo, a vacina AstraZeneca e tomando um anticoagulante junto. Né? Durante alguns dias depois, algumas semanas depois, eu não sou médico, não estou indicando isso, só estou dizendo que eu vejo, acompanho situações como essa. E eu queria. Posso continuar, Guilherme?
Por favor, Tom. Tá
Você
ótimo.
sabe que. Cara, professor é um problema. Você
Não tem
deixou a
problema.
palavra para ele, ele não para mais, né?
Nós estamos tendo uma aula aqui. Continue.
Não, não. Eu, olha, no jornal O Globo, de 1º de maio, eu vou ler aqui, porque não tem como guardar tudo isso, né? Que foi aquele problema, né, com a Anvisa e a Sputnik, né? E a reportagem traz o seguinte situação. O principal problema encontrado, diz a agência, foi a presença na vacina de material capaz de replicação. Opa!
Opa, esse é o problema.
Isso significa que o vírus, que deve ser utilizado apenas para carregar o material genético do coronavírus para as células humanas e promover a resposta imune, ele mesmo pode se replicar.
É.
A replicação, afirma a Anvisa, expõe falhas no controle de qualidade do imunizante. Bom, gente, é óbvio, né, que o fabricante da Sputnik e o fundo de investimento que apoiou todo, né, a pesquisa, eles disseram que nenhum lote, nenhum momento tem, né, esse adenovírus, né, que é o nome que é utilizado, que são vírus do resfriado comum. Nenhum momento eles estavam ativos, né? Então há uma disputa aí para a gente saber. O que eu entendo que seja importante é que a Anvisa garanta para nós consumidores, né, que a gente pode tomar essa vacina sem nenhum problema de saúde posterior, dentro dos limites do que a gente conhece hoje, né, Guilherme? O Instituto Gamaleya, né, que é o produtor disso, né? E curiosamente, Guilherme, eu até vi hoje de manhã essa notícia, fiquei até pensando, né? Nós temos uma empresa aqui no Brasil chamada União Química. Ela acabou de fazer, ela tem capacidade de produzir 20 milhões de doses. E ela acabou de fazer as primeiras doses, fabricando aqui no Brasil, as doses do Sputnik para exportação. A Anvisa não aprovou ainda a utilização aqui no Brasil, mas está sendo fabricado aqui e vai ser exportada para outros países da América Latina. Curioso, né? Interessante.
Interessante isso. Deixa eu puxar um pouco a Ana para nossa conversa. Ana, fala um pouco assim que você trabalhou no teu TCC, né? Eu não quero adiantar, eu gosto muito de fazer a pessoa falar sobre aquilo que faz, né? Eu gosto mais porque a gente vê o brilho no olho, né? Te vê o Tom falando ali, dava para ver o brilho do olho dele falando, né? Então
Verdade.
eu quero ver seus brilhos agora, né? Me diz o seguinte, fala um pouco desse teu TCC, sobre a tua pesquisa, como foi isso daí?
Bom, o meu TCC se baseou em um defeito encontrado em seringa. Então, pouca gente sabe, mas toda a fabricação de seringa tem normativas, tem diretrizes que a gente tem que seguir, tem diretrizes da Anvisa. Como a empresa que eu trabalhava era multinacional, então tinha diretrizes externas, né, do exterior, que é a... Ai, como é que é o nome da regulamentadora lá da Anvisa? Ah, agora até esqueci o nome dela, tá bom? A gente vive ouvindo, mas tem uma regulamentadora que é mais, que é uma Anvisa lá nos Estados Unidos, então como a gente exportava para os Estados Unidos,
FID.
tinha que seguir. Oi?
O FID, né?
Isso. Então tinha que seguir toda uma normativa. A gente tinha as notas internas E tinha as externas também. Então, opa, deixa eu.
Pode continuar, que estamos te ouvindo.
Estão ouvindo?
A imagem dá uma travadinha, mas a conversa está ótima. Pode continuar.
Deixa eu. Voltei. Aí, voltei, desculpa. Então, como eu ia falando, a gente tem a ISO 13485 que diz sobre qualidade de dispositivos médicos, a gente tem a NBR, tem uma NBR sobre seringas hipodérmicas, tem uma RDC, uma resolução sobre a qualidade de seringas. Então, não é só produzir um tubinho ali, colocar uma agulha e mandar para frente. A gente, claro que a gente tem defeitos que são passados, infelizmente, chegam para o cliente, porque como a gente não é, como que é qualidade, não é verificado todos os produtos, é verificado amostras, então pode ser que passe, né, os defeitos, mas o que que aconteceu? O meu TCC se baseia num CAPA, numa ação corretiva e ação preventiva, né? E se baseia num CAPA, onde é um defeito de nível severo para o cliente. Então, a gente foi feito um trabalho, um estudo, por que que acontecia aquele defeito. Foi feito várias melhorias na máquina, né? Foi descoberto o porquê, que é o qual que era o principal problema, né, que acontecia. E daí foi resolvido, porém foi verificado que não era aquele problema. Então, vai ter que ser feito outro estudo para verificar o que está acontecendo, para que ainda está chegando esse defeito no cliente.
Deixa eu ver se eu entendi. O teu estudo motivou a empresa a mudar os seus padrões em busca de uma correção.
Sim.
Parabéns, hein?
Mérito.
Parabéns! Nossa, olha que orgulho isso, hein? Que
Porque
bacana.
é determinado por diretrizes internas. Quando é um nível severo e ocorre em 2 meses consecutivos, pode ser que seja dois defeitos, pode ser que seja dois defeitos ou 30 defeitos. Tem que
Sim.
ser estudado por causa do nível de severidade com o cliente.
Olha, e agora você comentou ali que descobriram que pode ser não só isso, pode ser outra coisa. E
Sim,
você que
isso.
está no comando da equipe que está estudando isso?
Não, é porque eu já saí da empresa. Hoje em dia eu não trabalho mais na empresa. Quando eu estava fazendo
Ah!
TCC, eu estava trabalhando lá. Eu era
Volta lá e
estagiária.
oferece! Oferece a consultoria, menina!
Não, hoje em dia eu sou empresária. Hoje em dia eu trabalho em outro ramo.
Ah, mas que
Eu
legal,
fiz que nem o professor Tom. Eu fiz que nem o
você
professor
deixou
Tom.
sua marca, né? Você deixou a sua marca. Olha que lindo isso, hein, Tom? É o sonho de todo
Parabéns.
professor, Ana. Eu vou te confessar que é o sonho de todo professor ouvir de um aluno que ele deixou a sua marca, né,
Sim,
Tom?
o professor David tem muito a ver com isso. A professora
Olha.
David, em questão de qualidade, em questão de estudos, tem muito a ver com isso. Também tem o professor Proença, também tem muito a ver, porque era em questão de materiais plásticos. Então, ele entendia muito bem em questão de composição de materiais.
Que legal. O Proença está nos escutando, eu já vou avisando, ele deve estar com lágrimas.
Que bom.
Porque eu conheço aquele coração enorme, né, Tom? Um coração
Nossa,
enorme.
parabéns ao Marcos, né? Parabéns ao Marcos Proença.
Olha que legal, parabéns à professora Deise também. E professor Tom, vamos continuar um pouquinho o nosso papo de qualidade e daqui a pouco nós entramos naquela outra fase da nossa conversa. Não vão fugir de mim, não adianta. Eu já bloqueei o IP de vocês aqui, vocês não conseguem mais mexer nas suas coisas. Não, estou brincando, não tenho esse poder, nem gostaria de tê-lo. Vamos lá, Tom, continuando a ideia da qualidade dentro das empresas, né? Por favor,
Então,
continua lá.
veja só, olha que vamos juntar aí as coisas que a Ana comentou também, né? Então, é óbvio que uma empresa dessa, farmacêutica, grande, assim, com capacidades gigantescas de produção, ela tem que ter um sistema que tenha, no mínimo, um padrão Six Sigma, no mínimo, né? Porque, assim, a gente se espera que a estabilidade da produção e a capacidade ou capacidade de produzir dessas empresas, com lote após lote, com padrão de qualidade elevado, seja a regra, né? Então, a gente está falando de uma capacidade, de uma qualidade na produção, mas para que a gente possa ter essa qualidade na produção, a gente precisa também dos insumos. Então, assim como a semana passada estavam falando do supply chain, a gente tem que falar da cadeia de qualidade, que é também fundamental. Se o fornecedor não entregar os insumos de qualidade para a farmacêutica, ela vai ter dificuldade para manter a qualidade de sua produção. E, bom, chegamos ali, produzimos, fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer, show de bola, e agora vamos entregar esse produto. Caramba, Guilherme, eu vou dizer uma coisa, né? O produto tá, a produção está estável, os fornecedores estão com uma qualidade muito boa, a gente tem uma capacidade muito grande dentro do processo, e agora a gente vai entregar esse produto para o cliente. E aí vem toda aquela discussão que ocorreu e está ocorrendo hoje, inclusive com a CPI da Covid, por que que o governo não comprou a vacina da Pfizer lá em novembro, dezembro? Veja, eu não quero entrar na área política. Eu só gostaria de dizer o seguinte, quando a gente ficou sabendo que a Pfizer tinha que ter as vacinas da Pfizer, um armazenamento em torno de 70 graus negativo para que ela tivesse uma durabilidade maior, Guilherme, Ana, a gente conhece o Brasil, né? São mais de 5.400 municípios dos mais variados situações. Conhecemos também a dificuldade que é fazer essa logística. Isso é uma logística de guerra, né? Fornecer vacina para 5.400 municípios simultaneamente. E aí você fala, pô, mas como é que você vai fazer para manter 70, 80 graus negativos? Isso não é para qualquer lugar, não é para qualquer um. Muito bem, resolver esse problema, já fizemos os acordos lá com a Pfizer, e na época se falava que uma dose, uma vacina da Pfizer custaria US$19,50, algo em torno de R$100. Agora, esse último lote aí, pela informação que a gente viu no Isto é Dinheiro e no Estadão, o acordo foi de US$12 por vacina. Pô, US$12 é uns 60 e poucos reais cada vacina. Só para termos de comparação, a AstraZeneca, Oxford, são US$3 e a Coronavac, US$10. Então, assim, se você tem que fazer uma escolha, levando-se algumas coisas em consideração, como dificuldades de armazenamento e valores, então a gente entende a todos os problemas que foram encontrados para se definir quais seriam as vacinas mais interessantes para a gente fazer. Mas, enfim, como que se resolveu? Agora a gente tem clareza nisso, de que a gente vai praticamente receber essa dose da Pfizer a 2 a 8 graus, e ela tem uma durabilidade de 5 dias. Bom, legal, muito bem. Então, a gente tem que cuidar para que, quando chegar para o cliente, né, o cliente final, no caso, a pessoa que vai ser vacinada, ela esteja em boas condições. Semana passada, eu li uma informação que me chamou muito a atenção, Guilherme, que na França, eles estão estimando em torno de 20% a perda de vacinas. Então, para você conseguir ter toda essa logística e levar essa vacina em um estado de conservação boa, porque não é só a Pfizer, as outras também têm os seus limites de temperatura, ela precisa estar muito bem armazenada, e na França dizem que foi de 20% as perdas. Eu espero e acredito que no Brasil a gente não vá ter isso, porque ao contrário do que muita gente pensa, eu acredito que o Brasil é um exemplo a ser seguido no mundo, Guilherme. Quer queira ou quer não, nós temos um sistema de vacinação muito bem estruturado no país. Não é qualquer país que tem todo um calendário de vacinação que o Brasil tem em todas as cidades do país. É algo para tirar o chapéu, a revolução na saúde que nós tivemos em 50 anos, 60 anos, foi fantástica, e isso não é pouca coisa. Então, eu penso que o Brasil é sim um exemplo no sistema de vacinação, temos condições de ter perdas menores do que essa que a gente foi informado que a França teve, e acredito, né, que nós temos capacidade de fazer um trabalho muito bem feito, nesse sistema de vacinação. Então, eu falei da qualidade de produção, da qualidade dos insumos, qualidade da produção, a qualidade da entrega, né? Seria mais a logística, porque a gente tem que chegar na dose certa, na quantidade certa, nos mais diversos lugares do país. E tem também toda a qualidade que precisa ter de controle, né, Guilherme? Hoje a gente tem lido muitas notícias, parece que só são mais de 16 mil pessoas que tomaram a primeira dose de uma vacina e tomaram a segunda dose de uma vacina diferente da primeira, né? Então, aí ninguém sabe se essa pessoa está imunizada ou não. Ninguém sabe se ela precisa tomar de novo uma segunda dose de uma das duas que ela já tomou. Então, há ainda muita indefinição, muita coisa que a gente precisa aprender, entender. É um processo em evolução mesmo, né? Enfim, é isso aí.
Então, assim, já estamos já no nosso tempo de 30 minutos. Como eu falei, ele é um tempo relativo, né? Eu posso dilatar. Vocês perceberam que a Ana teve um problema de sinal, né? Mas creio eu que daqui a pouco ela volta aí. Enquanto isso,
Eu achei.
continuamos nós. Ó, a Ana, eu só falei da Ana, ela apareceu, hein, Ana? Olha só que legal. Então, agora nós vamos entrar numa parte da nossa entrevista, né? Que eu não chamo de entrevista, eu chamo de conversa, né? Que eu realmente vou ter que apertar vocês dois. Vou ter que apertar. Ana, seu microfone está desligado, né? Se habilita o seu microfone, porque você vai ter que falar, não adianta fazer gesto, não. Não adianta ficar só sorrindo. E vamos lá, então. Vou perguntar na lata já. Tom, me diz aí, um livro, um filme, uma música, né? Uma peça de teatro, algo que mexeu com você. Por que mexeu com você? E nos conta um momento de superação. Né? Aquele momento que o Tom respirou e falou assim: agora é comigo e eu vou conseguir. Diz lá, Tom.
Caramba, professor Guilherme, dá para você começar pela primeira pergunta?
Ah, a primeira é fácil. Uma música, um teatro, um livro, alguma coisa que
Guilherme,
te chamou.
todos nós assim temos uma década de encantamento, né? A minha foi nos anos 80, né? Finalzinho dos anos 70 e meados dos anos 80. Nessa época é onde acaba se concentrando grande parte daquelas lembranças agradabilíssimas da vida, né? Então, se você me pergunta de filme, eu vou te dizer, eu sou um fã ardoroso de Star Wars, né? E na esteira, logo na sequência, tem um filme de 1982 que eu adoro, que é um filme chamado Excalibur, né? Que é a espada lá do rei Arthur, né? E então assim, aquele filme para eu até gostaria de assisti-lo novamente, sabe? Mas é um filme para mim muito marcante. Foi muito impactante pro garoto lá de 19 anos, 20 anos assistir aquele filme. Tinha muita coisa interessante e teve um momento ali que no filme que principalmente o Merlin, né, que é uma figura no filme central, muito interessante, toda a transição, né, daquele mundo medieval passando agora para o mundo da racionalidade, do iluminismo, né? A visão de mundo, e uma das coisas que o Merlin comenta, né, que é qual seria o principal valor, Guilherme, e ele fala que o principal valor é a fidelidade, né? E aí é muito abrangente, porque não é só a fidelidade amorosa, não é só isso, mas a fidelidade aos valores que nós temos, né? Aquelas promessas e sonhos que a gente faz para nós mesmos e que ao longo da vida podem ou não ser esquecidas ou mudar radicalmente. Então, esse foi um momento assim que eu falei, cara, eu quero isso para mim. Eu quero ter a integridade dos meus valores e seguir sempre essa linha que, para mim, né, lógico, é uma linha de retidão de valores positivos e que eu não quero jamais abrir mão deles. Então, esse foi um momento mágico assim da minha vida lá no comecinho dos anos 80, né? E lógico,
Legal.
né? Sempre nós queremos ser um Jedi, né?
Quem nunca? E me
Quem
diz
nunca, né?
um momento de virada aí, aquele dia que você falou, aquele dia que começou de um jeito e terminou do outro.
Guilherme, eu tive muitas viradas na minha vida. Eu nasci no interior de São Paulo e decidi, aos 13 anos de idade, que eu ia morar em São Paulo. E fui.
Aos 13?
É, aos 14 anos eu estava em São Paulo.
Sozinho?
Numa pensão, num pensionado. Aos 30, eu decidi que eu não queria mais. Eu tive oferta aqui para trabalhar na New Holland e eu larguei tudo de São Paulo e vim para cá. Né? Logo depois, aí sim mudei tudo, casei, né? E logo na sequência tive filhos. Né? E eu me lembro muito que eu lia um adesivo assim, nos carros que dizia: entre para a vida selvagem, tenha filhos. E, cara, é o mais pura verdade. Enfim, adorável, né? Então, foram momentos de guinada, assim, mudança, assim. Por exemplo, o dia que eu resolvi, falei, eu não quero mais ficar na fábrica, não quero mais. Eu fiz um acordo de sair da empresa, assim, sem ter um outro emprego fixo, né? Eu dava aula no período da noite, sábado, mas assim, não era algo que me desse uma renda que eu pudesse dizer, olha, estou tranquilo. Aí eu pedi, fizemos um acordo, eu saí da empresa, isso foi no dia 14 de dezembro, no dia 15 de dezembro eu já estava trabalhando em outro lugar. Não deu tempo nem de descansar um pouco. Então, assim, essas guinadas, né? Eu larguei recentemente, há 7 anos atrás, quando eu vim para o Uninter, eu larguei um emprego que eu tinha há 22 anos. Né? E as pessoas falam, cara, falavam, né? Você está velhinho já, cara, não pode ficar saindo de emprego assim, não. Né? Guilherme, a minha cabeça ainda é de 30, sabe?
Que ótimo.
O corpo insiste em envelhecer. Mas eu não posso perder essa alegria, essa vontade de viver, jamais. Porque daí, sim, é que a gente fica velho, né? Então, é isso aí. Esses foram os momentos, muitos de guinada, de virada mesmo, de encarar coisas diferentes, assim, que a grande maioria diz para você, não faça, não faça. E aí você vai, né? É bom acreditar que dá para fazer.
Que legal, então. Pô, bacana. E você, Ana? Diz para nós aí, música, filme, o momento de virada aí, vai. Conta para nós.
Eu acho que o filme, eu acho que é um filme que eu vi não faz um ano, que foi O Milagre da Cela 7. Para mim, aquilo foi um filme que eu comecei chorando e terminei soltando, porque é um filme muito bonito, é um filme onde ele não entendia o que estava acontecendo, mas alguém acreditou nele. Sim. Alguém acreditou nele e foi até o fim para provar a verdadeira história. E também foi, acho que mexe muito comigo por causa da parte de paternidade, porque eu perdi meu pai um ano antes de eu entrar na faculdade, e era o sonho dele ver a filha dele formada. Então, tipo, tá terminando a faculdade é um orgulho tanto para mim, quanto para minha mãe, quanto para o meu pai, que já não está mais entre nós, né? E eu acho que eu tive dois momentos indignados na minha vida, e quando eu comecei a faculdade, que eu tive um período de depressão no segundo ano da faculdade, e nenhum professor deixou eu desistir, nenhum professor.
Legal.
Eu pensava em desistir, eu pensava em trancar tudo, e nenhum professor deixou eu desistir. E a última guinada que deu na minha vida foi no final do ano passado, onde eu fui demitida na virada do ano, eu fui demitida. E eu olhei pro meu marido e falei assim, é agora que a gente vai abrir nossa empresa. Dia primeiro, dia dois, na verdade, eu tava abrindo nossa empresa.
Olha que legal.
E aí, em 3, 4 dias, a gente decidiu que a gente ia abrir nossa empresa. E hoje, graças a Deus, vai fazer 3 meses e tá dando tudo certo. Graças a Deus.
Nossa, parabéns, Ana. Que lindo isso, hein, Tom? Olha que coisa.
Ela pode fazer um merchandising aqui ao vivo?
Deve. Eu ia pedir exatamente isso para ela. Ana, você quer contar para nós a empresa do quê?
A gente tem uma empresa de chaveiro. Meu marido tem 10 anos de experiência. Ele trabalhou em várias empresas. O último emprego dele foi como terceirizado de chaveiro lá na Bosch. Aí ele saiu da empresa para montar a nossa empresa. Então, se vocês precisarem de chaveiro, a gente está aí.
E como é que é o nome da empresa? Fala aí para nós, nome, endereço, telefone.
AD
Como?
Chaveiro fica aqui no Uberaba. AD Chaveiro.
AD Chaveiro.
AD Chaveiro fica aqui no Uberaba, na frente do posto Belém. É impossível não saber, perto da Lombada Eletrônica. Quase é umas 2 quadras do Salgado Filho. A gente faz todos os serviços de chaveiro, tanto residencial, comercial e automotivo também.
Legal. E só para avisar a nossa audiência, quando a Ana dá o endereço é de Curitiba, tá? Vocês não
É
vão.
Curitiba, desculpa.
Ah,
Desculpa, é
senão...
Curitiba.
O pessoal aparece lá num endereço qualquer, fala: "Ó, eu vim aqui e quero falar com a Ana."
Ô, Ana,
Curitiba, mas a gente atende região metropolitana também.
Legal.
eu vou, assim que eu precisar, eu vou ligar para vocês, porque eu estou aqui do teu ladinho, por incrível que pareça.
Ótimo.
Eu estou aqui no Gabirotuba, então, nossa, é rapidinho.
Ah,
É
que
do lado, aqui
legal.
é rapidinho.
Legal.
Ei, Guilherme,
Gente,
Curitiba é
mas eu...
um ovo?
Como?
Curitiba é um ovo?
Ah, Curitiba é um
É
ovo.
verdade.
Eu costumo dizer assim que Curitiba, o que você faz dentro da sua casa no dia seguinte, o seu vizinho, além de saber o que você fez, sabe até quem fez parecido, né? Curitiba é
Sim.
isso, né? Mas, gente, estamos chegando a um ponto, né, do programa que é um ponto que alguns gostam, outros não. Eu confesso que eu ainda não estabeleci o meu sentimento sobre este ponto, porque é um momento de despedida, mas é um momento de alegria, porque é o momento que eu vejo vocês, né, com sempre todos os nossos entrevistados, né, sempre com esse olhar que vocês estão exatamente agora, esse olhar de eu gostaria tanto de falar mais. Sabe? Mas assim, vai ficar sempre o eterno convite para vocês, né? Pro pessoal que está nos ouvindo, nós temos um e-mail que é o nas ondas da Politécnica, tudo junto sem acento, nas ondas da Politécnica, arroba uninter.com. Vocês podem mandar aí suas observações, seus pedidos, né? Digamos assim, sua ideia de ser voluntário para esse programa, por que não, né? E sempre fica aberto para todos, né? Inclusive para vocês dois também, o convite, né, de uma próxima oportunidade, né? Olha que bacana, aparecendo, adorei. Parabéns, Bárbara, por isso. Olha que lindo que ficou. Então, gente, eu agradeço demais, 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 demais a presença de vocês. Vocês duas foram pessoas extraordinárias na entrevista. Eu agora vou sair dessa entrevista realmente pensando em algumas coisas que realmente nos engrandecem, né? Tom, eu agradeço de coração. Ana, agradeço de coração. E agora eu vou deixar os microfones abertos para vocês fazerem os seus agradecimentos, seus apontamentos. Daí no final eu dou um tchau final. Por favor, Tom.
Guilherme, é a gente que tem que agradecer, né? É sempre uma oportunidade da gente expor um pouquinho, né, a opinião, trocar umas ideias, conhecer, né, um pouquinho mais. E essa troca de opiniões, essa conversa que a gente tem, eu sempre gosto de dizer que ela deixa a mente desperta, né, a mente ativa, viva, vai clareando os pensamentos, vai pondo ordem naquilo que a gente pensa, né? Agradeço, obrigado, obrigado pela oportunidade, Guilherme. Prazer conhecê-la, Ana. E muito boa sorte, viu?
Legal, Ana, agora é sua vez.
Eu queria agradecer a oportunidade, porque é muito bom também a gente, como aluno, falar como é feito também. Agradecer aos professores também por todos esses 5 anos que a gente passou juntos, né? Porque a gente passa mais tempo na faculdade, no trabalho, do que em casa com a nossa família. E acaba se criando um vínculo com todos os professores. E eu queria agradecer também, em especial, a Deise, que me convidou para participar desse programa. E agradecer também a oportunidade de poder falar um pouco mais do meu TCC e falar também sobre a qualidade de seringas hipodérmicas, né? E falar sobre que a grande dificuldade que é entregar um produto de qualidade para o cliente.
Ana, muito obrigado. Gente, agora para todos, né? Eu quero agradecer novamente a professora Deise, que nos ajuda no programa, né? Que organiza, a professora Mazé, grande figuraça, professor Osmar, professora Jéssica, professor Everton, que também ajuda, a Bárbara, que é responsável por essa geração de imagens, como eu sempre digo, isso que vocês estão vendo não é o Guilherme, é a Bárbara que faz isso, tá? Então, culpem-a. É isso aí. Gente, muito obrigado, de coração, agradeço e até uma próxima oportunidade. Tchau para todos.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Nas ondas da Politécnica.